Capítulo 3. Existe estrutura e rigor na educação libertadora? As classes dialógicas tornam iguais os professores e os alunos? A última vez, falamos sobre os temores e os riscos da transformação. Esta noite, por que não conversarmos sobre a estrutura, o rigor e a autoridade na pedagogia libertadora? Os professores perguntam sobre a estrutura numa sala de aula dialógica e transformadora. Querem saber que espécie de rigor funciona ali. A partir de sua formação profissional e das exigências dos departamentos a respeito do emprego, os professores colocam diante de si um programa muito estruturado. Na escola de primeiro grau, os programas padronizados frequentemente são desenvolvidos no centro de decisão, por grupos ou comissões estaduais que fixam os currículos oficiais. Os professores universitários herdam uma lista oficial de leituras, que é o modelo tradicional de suas disciplinas. Esses programas padronizados dão pouca autonomia para que professores e alunos reinventem o conhecimento existente. As autoridades escolares e estaduais procuram elaborar um currículo básico que seja até à prova de professores. Imagine só isso, deixar legalmente o professor individual fora do processo de elaboração do conhecimento. Esses currículos mecânicos frequentemente dizem ao professor quantas páginas devem ser lidas por semana, quantas palavras um estudante deve apresentar numa redação, quantas provas devem ser ministradas e a que intervalos de tempo, quantos experimentos de laboratório e quantos anos de história devem ser dados em cada período letivo e assim por diante. Essa pedagogia se apresenta como um modelo profissional de ensino muito bem construído, com a aprendizagem facilmente quantificada e medida, facilmente avaliada e convenientemente fiscalizada por supervisores. A contra-revolução de espírito empresarial na educação instaurou um currículo modelado para administradores e contadores. Eles encapam boa parte do dinheiro das escolas e consideram que as escolas poderiam ser perfeitamente administradas se os professores e estudantes não atrapalhassem. Há uma verdadeira corrente aqui. Os interesses do capital predominam na sociedade e controlam a eleição de servidores públicos através dos meios de comunicação de massa, dos grupos de pressão, das contribuições de campanha e do sistema bipartidário. Esses servidores planejam e administram o sistema escolar e universitário, que, por sua vez, promove a socialização de cada geração favorável ao regime empresarial. O controle estatal do currículo requer o reinado dos administradores e contadores, que, então, necessitam de uma pedagogia quantificável para controlar o que os professores e alunos fazem em cada sala de aula. Essa hierarquia considera que a abordagem da transferência de conhecimento é a mais adequada à manutenção da autoridade. Essa corrente de autoridade termina nas escolas e universidades passivas, dominadas pela pedagogia da transferência, no país inteiro. Nota de pé de página 1. Para uma crítica liberal recente do currículo padrão, ver os seguintes estudos que se inserem na nova onda de reforma escolar. John Gulad, A Place Kellett School, Nova York, 1983. Ernest Boyer, High School, Nova York, 1983. Theodore Sizer, Orris's Compromise, Nova York, 1984. E Linda Darling Hammond, Beyond the Commission Reports, The Coming Crisis in Teaching, Santa Mônica, 1984. Os professores estão no final dessa corrente de poder político, apenas um elo acima dos alunos. Quando dizemos aos professores para cogitarem em passar para os métodos libertadores, eles se perguntam, frequentemente, se existe uma estrutura nesse novo método de trabalho que pode competir com o programa padronizado tão imponente e tão elegantemente subdividido. Perguntam-se se serão competentes na tentativa de iluminar a realidade e realizar o empowerment dos estudantes. Não será a abordagem libertadora um salve-se quem puder, um cada um por si, sem orientação? Precisamos falar sobre o rigor e a competência que vemos nas salas de aula dialógicas.
Acho que esta é uma questão muito, mas muito boa. Quase sempre me perguntam sobre isso, não só nos Estados Unidos da América, mas também na Europa, no Brasil e em outras partes da América Latina. Há alguns aspectos muito interessantes que podem ser mencionados exatamente do modo como você colocou a questão. Por exemplo, tenho a impressão, mas talvez falando assim eu não esteja sendo rigoroso. Mas quando jovens professores e jovens estudantes fazem uma pergunta como essa, enfatizando impropriamente o rigor do currículo oficial, na escolha dos conteúdos dos programas, enfatizando as dimensões autoritárias dessa abordagem tradicional, dando o nome de rigor a essa forma mecânica de pensar e de fazer currículo, para mim, isso não é rigor. O currículo padrão, o currículo de transferência, é uma forma mecânica e autoritária de pensar sobre como organizar um programa, que implica, acima de tudo, numa tremenda falta de confiança na criatividade dos estudantes e na capacidade dos professores. Porque, em última análise, quando certos centros de poder estabelecem o que deve ser feito em classe, sua maneira autoritária nega o exercício da criatividade entre professores e estudantes. O centro, acima de tudo, está comandando e manipulando à distância as atividades dos educadores e dos educandos. Voltemos ao início da minha reflexão, Ira. Quando os estudantes ou jovens professores fazem a pergunta que você mencionou, minha impressão é que, ao pensar em algo diferente, que os estudantes e jovens professores estão chamando de educação dialógica ou educação libertadora, eles estão tão acostumados a obedecer a ordens que não sabem como ser responsáveis pela própria formação. Não aprenderam como organizar sua própria leitura da realidade e dos livros, entendendo o que leem criticamente. Por serem dependentes da autoridade para estruturar seu desenvolvimento, automaticamente pensam que a educação libertadora ou dialógica não é rigorosa, por exigir deles que participem da própria formação. Não sei se minha explicação está sendo clara.
Os estudantes e professores, diante da invenção da educação libertadora e de si mesmos, podem achar tão estranho serem eles mesmos os responsáveis por seu estudo que pensam que falta rigor à abordagem dialógica. A aprendizagem participativa começa num momento enraizado de sua história de não participação, de modo que um programa desses parece sem estrutura e sem rigor, enquanto que a pedagogia de transferência dispunha de tudo de antemão e só lhes pedia que fossem em frente passo a passo. Também podem intuir o esforço que a participação exige e sentir-se cansados devido à energia que a iluminação da realidade consome para superar os limites da educação tradicional e conhecer a realidade que lhes haviam ocultado. Assim, as pessoas podem ter, a priori, um reconhecimento do rigor da transformação, o que faz com que desejem um caminho para a educação libertadora que não exija muito. Os estudantes e os professores só aprenderam uma única definição de rigor, a autoritária, a tradicional, que estrutura a educação mecanicamente e os desencoraja da responsabilidade de se recriarem a si mesmos e à sua sociedade.
Isso mesmo! Ao ponto de que, para eles, o que se tem chamado de rigoroso significa, precisamente, estarem eles distantes da responsabilidade. No momento em que você diz, olhe, mas agora eu os convido a serem responsáveis, eles imediatamente pensam, em oposição, que sua hipótese não é rigorosa. Você vê? É muito interessante. Eu disse antes que tinha impressão, mas agora tenho quase certeza sobre isso. E o que podemos fazer nessa situação? Tenho certeza, Ira, que temos que lutar com amor, com paixão, para demonstrar que o que estamos propondo é absolutamente rigoroso. Ao fazer isso, temos que demonstrar que rigor não é sinônimo de autoritarismo e que rigor não quer dizer rigidez. O rigor vive com a liberdade, precisa de liberdade. Não posso entender como é possível ser rigoroso sem ser criativo. Para mim, é muito difícil ser criativo se não existe liberdade. Sem liberdade, só posso repetir o que me é dito. Penso que temos de compreender com paciência que a questão do rigor na educação libertadora não nos é colocada provocadoramente no mau sentido da palavra. Essa questão é realmente uma curiosidade do estudante ou do jovem professor. Mas, se não formos capazes de demonstrar que a abordagem dialógica é muito séria, muito exigente, muito rigorosa, implica numa busca permanente de rigor, se não se for capaz de demonstrar isso fazendo-o e não através do discurso, acho que falhamos na nossa proposta.
Sim, temos de mostrar na prática que a educação libertadora ou dialógica trabalha rigorosamente. Em meu livro, Ensino Crítico, escrevi 5 capítulos sobre cursos concretos que testei com essa abordagem para situar as ideias numa sala de aula de verdade. Mas aqui também gostaria de dizer algo mais sobre a única definição que temos de rigor, a que chega aos estudantes e professores através do currículo oficial. Os professores e estudantes são socializados, ano após ano, para uma forma mecânica de educação, e essa forma se torna sinônimo de rigor profissional. Esse programa mecânico silencia e aliena os estudantes, menos de 1% do tempo de aula sendo dedicados à discussão crítica e menos de 3% exibindo qualquer tom emocional, conforme recente estudo de Goodler. Nota de pé de página 2. Os 8 anos de estudo sobre a escola pública feito por John Goodlatte, a Place College School, trouxe observações sobre centenas de salas de aula para calcular que só 3% do tempo de aula tinha um tom emocional, enquanto que só 1% desse tempo era usado em discussões críticas abertas. Para uma observação anterior das mesmas falhas, ver Jeremy Brunner, Learning and Thinking in Harvard Educational Review, volume 29, número 3, verão 1959, páginas 184 a 192. Poucas experiências existem de educação feita de qualquer outro modo. Pelo fato de que órgãos centrais impõem um programa padronizado e cada disciplina define a linguagem apropriada e as matérias de seu território acadêmico, a proposta oficial é que o ensino em qualquer curso ou em qualquer classe pode ser medido quantitativamente. Através de testes e medidas, as autoridades decidem se o dinheiro investido está ou não sendo bem gasto, cost effective ou não, como eles dizem. Então, eles sabem se o tempo da escola está sendo bem usado ou não e se o educador profissional está merecendo o dinheiro que ganha. Uma certa quantidade de informação transferida a um certo número de alunos num dado período de tempo equivale a rigor, a dinheiro da escola bem gasto e a salários de professores bem ganhos. Você vê como a cultura dos negócios está por trás do rigor tradicional? As autoridades dificilmente abandonarão seu rigor porque ele é um modelo autoritário de educação que se ajusta bem ao controle de cima para baixo. Mesmo, porém, que um desvario lá no alto fizesse com que as autoridades abrissem a porta ao ensino transformador, isso não libertaria os professores e alunos automaticamente para que tivessem um ensino dialógico. Só criaria as condições para se inventar essa nova educação. Poucos de nós somos experientes o suficiente para romper drasticamente com nossos velhos hábitos de ensino e aprendizagem. Nós internalizamos as formas tradicionais, a velha arquitetura da transferência de conhecimento, os hábitos autoritários do discurso profissional em sala de aula. Portanto, Paulo, acho que o problema não é só criticar o centro de autoridade pelo qual muitos estudantes e professores se sentem oprimidos, mas definir o rigor criativo do diálogo para saber como iniciar a usar o novo método com confiança. Ao fazer isso, temos de admitir que as autoridades distantes que impõem o currículo a esta altura também estão dentro de nós e deverão ser expulsas de nosso pensamento, assim como da sociedade exterior. Outro obstáculo à nossa confiança na educação transformadora é uma dúvida remanescente do último grande período de experimentação. Os anos experimentais da década de 60 frequentemente deram origem a uma classe permissiva e desestruturada à guisa de uma nova educação libertadora. Essa imagem de licenciosidade, ao invés de ponderada liberdade, permitiu que elitistas e conservadores julgassem que criatividade, experimentação e ruptura com a tradição significavam ausência de seriedade e rigor. Esse pano de fundo histórico quase que exige que discutamos agora como a educação libertadora não é uma pedagogia permissiva e sem direção. Também estou pensando em nossos limites, na classe de alguma outra pessoa enquanto conversamos aqui. Não podemos desenvolver o tipo de currículo específico que caísse bem a esses estudantes e professores. Isto violentaria a criatividade da pedagogia que temos em mente. Se compreende bem, a cultura libertadora situa-se nas condições reais das pessoas que estão fazendo e refazendo sua sociedade, de modo que o currículo diário deles não pode ser inventado por outra pessoa, à distância, e entregue ou imposto a eles. Por outro lado, podemos tomar como referência nosso próprio processo de aprendizagem, nossa própria docência, e refletir sobre o que elas sugerem. Assim, Paulo, por que você não fala um pouco mais sobre o rigor criativo da educação dialógica?
Gostaria de dizer alguma coisa sobre isso. 15 dias atrás, passei um fim de semana muito interessante na Universidade Autônoma do México, UNAM, na Cidade do México. 3 dias de trabalho com 25 professores de muito bom nível de seriedade e competência. Discutimos juntos cada dia durante 4 horas. Em alguns momentos, debatemos essa questão do rigor e do diálogo. Um professor mexicano que pensava como nós, a maior parte deles tinha essa perspectiva, disse uma coisa muito interessante. Disse que uma experiência dialógica que não se baseia na seriedade e na competência é muito pior que uma experiência bancária, onde o professor simplesmente transfere conhecimento. Estou perfeitamente de acordo com ele. Do ponto de vista dos estudantes, um professor dialógico que é incompetente e que não é sério provoca consequências muito piores do que um educador bancário, sério e bem informado.
Quais essas consequências?
Por exemplo, a primeira, e pior, é o testemunho de irresponsabilidade intelectual.
Que aprender é uma coisa impulsiva e desorganizada?
Sim, que o conhecimento é uma coisa que acontece.
Por acaso.
E não se trata disso. O conhecimento requer disciplina. O conhecimento é uma coisa que exige muitas coisas de nós, que nos faz sentir cansados, apesar de felizes. E não é uma coisa que apenas acontece. O conhecimento, repito, não é um fim de semana numa praia tropical. Um educador irresponsável, que fala como se sua prática fosse dialógica, trabalha contra um tipo de educação revolucionária. Uma segunda consequência, tão ruim quanto a primeira, é que o comportamento irresponsável, autodenominado de dialógico, convence os educadores autoritários de que eles próprios devem ser autoritários.
Você acha que a classe libertadora, sem direção, apresenta-se como uma educação sem rumo, frágil, que permite que as autoridades proclamem a necessidade de um poder centralizado forte? A irresponsabilidade e a desordem justificam o autoritarismo ou ajudam a legitimá-lo?
Justificam seus métodos tradicionais.
Do mesmo modo que as forças da lei e da ordem usam o terrorismo para legitimar a restrição à liberdade?
Sim, é claro. A mesma coisa numa dimensão muito mais política. Acho então, Ira, que aqueles como nós que acreditam na educação libertadora, não porque nos foi dito que é boa, antes, porém, devido à nossa opção política, tem de ser muito exigentes. Isso é, não podemos dar a impressão aos estudantes de que é fácil participar de nossos cursos. Porque, se o fizermos, estaremos agindo contra essas ideias. Porque, veja, muitas coisas já estão contra elas. A tradição, o autoritarismo no mundo todo, e até mesmo muitos colegas de esquerda que também são autoritários, exageradamente autoritários, que não podem aceitar os métodos dialógicos. Algumas pessoas de esquerda estão religiosamente convencidas de que receberam uma procuração de Deus, apesar de não acreditarem em Deus, para salvar os estudantes, para salvar o povo. Acreditam ter a verdade nas mãos e ser sua tarefa caminhar pelo mundo como peregrinos da revolução, sem discutir a verdade, mas simplesmente colocando-a dentro do maior número possível de cabeças.
Como injeções de sabedoria revolucionária.
Sim, injeções. Devemos dizer que isso é reacionarismo e não uma atitude revolucionária.
Vamos falar um pouco mais sobre a atitude revolucionária, como ela trabalha a favor do rigor criativo. Suponhamos que queremos rejeitar o modo autoritário de transferir conhecimento aos alunos. Também não queremos ser cruzados de esquerda que imitam o professor transmissor ao injetar a verdade revolucionária na cabeça dos estudantes. Temos uma pedagogia criativa, que procura reinventar o conhecimento situado nos temas, nas necessidades, na linguagem dos estudantes, como um ato de iluminação do poder na sociedade. Como poderemos descrever o rigor desse processo em detalhes ainda mais precisos? Você sabe onde quero chegar. Dentro da escola oficial, existe uma gama de produtos tangíveis e sedutores. O exame final, o trabalho de aproveitamento, o teste de múltipla escolha, os exames vestibulares, os exames de habilitação profissional e assim por diante. Todo um baú cheio de ferramentas e instrumentos que envolvem o professor e o aluno. Se você não pode programar um curso previamente e não pode avaliar os resultados mecanicamente, no final, como é que demonstramos o rigor do curso libertador? Como demonstramos a nós mesmos, aos professores interessados, aos nossos críticos e mesmo aos nossos inimigos que aqui existe rigor?
Entendo, mas veja lá que é muito difícil demonstrar qualquer coisa a nossos inimigos, porque eles estão completamente inseridos em sua própria compreensão de rigor. Por exemplo, para eles, uma das conotações de rigor é nunca tentar interpretar a realidade.
Sim, como dissemos antes, especialmente entre alguns cientistas físicos e alguns cientistas sociais.
Enquanto professor, apesar de você modestamente não proclamar que é um cientista, você tem que dar o seu depoimento, testemunhar aos estudantes que eles não têm nada a ver com a interpretação ou, pior ainda, com a mudança da realidade. Segundo a forma tradicional de ensino, a realidade não está aí para ser interpretada ou mudada, mas para ser descrita, observada. E é muito engraçado porque, para os tradicionais, os cientistas que se dizem rigorosos, mas negam a interpretação, o conceito de observação implica que o observador tenha que colocar um vidro diante de si e colocar umas luvas nas mãos para não tocar, não ter contato com a realidade, para não...
contaminar-se com as condições reais da vida.
Sim, para não contaminar a realidade e não ser contaminado pela realidade.
Eles não propõem qualquer intercâmbio crítico entre o sujeito do conhecimento e o objeto a ser conhecido. Propõem mistificações, como falsas explicações gerais, que o capitalismo é a livre iniciativa, em vez do controle monopolístico. Que qualquer pessoa pode progredir quanto quiser, se trabalhar suficientemente duro. E se fracassa, a culpa é sua. Falam também que gozamos de liberdade de imprensa e não tocam na questão dos meios de comunicação de massa, altamente monopolizados e censurados. Nota de pé de página 3. Para uma crítica detalhada da concentração da propriedade nos meios de comunicação, ver Ben Bagdikan, The Media Monopoly, Boston, 1983. Somos ensinados a descrever, simplesmente, partes limitadas da sociedade, ou ver através de visões de conjunto distorcidas e, assim, o contato com a realidade nos é vedado.
A realidade, dizem eles em seu frágil rigor, é um positon esperando ser observado passivamente, como se fosse possível que você continuasse a ser se apenas observasse. Nós nos tornamos algo mais porque estamos aprendendo, estamos conhecendo, porque mais do que observar, estamos mudando. Para mim, essa é uma das conotações do rigor criativo na educação dialógica, uma das conotações mais importantes. Se você não muda, quando está conhecendo o objeto de estudo, você não está sendo rigoroso. Os tradicionalistas são defensores do status quo, se opõem às mudanças democráticas vindas de baixo, de modo que não estou preocupado em demonstrar para eles que eu sou rigoroso. Mas o que tenho que demonstrar aos estudantes é que eu tenho outro modo de ser rigoroso, precisamente aquele pelo qual você faz mais do que observar. Você tenta interpretar a realidade. Assim, quanto mais me aproximo criticamente do objeto de minha observação, mais consigo perceber que esse objeto não é, porque ele está se tornando. Então começo a notar, cada vez mais, na minha observação, que o objeto não é algo em si mesmo, mas está dialeticamente se relacionando com outros que constituem uma totalidade. Quanto mais minha observação vai além de uma mera descrição ou opinião sobre o objeto, e chego a um estágio em que começo a conhecer a razão de ser que explica o objeto, tanto mais eu sou rigoroso. Em minha abordagem da realidade, reconheço também que o próprio fato de ser rigoroso está se fazendo no tempo, na história. Antes de mais nada, não é só uma atitude individual. É também uma atividade social. Estou conhecendo alguma coisa da realidade, com outras pessoas, em comunicação com outros. Em termos de currículo, Ira, penso que você pode fazer esses estudos rigorosos através da leitura. A leitura séria é parte do rigor na sala de aula dialógica. É claro, os estudantes precisam ler. Você precisa ler os clássicos da sua área. Os estudantes precisam ler Marx, por exemplo, independentemente da sua aceitação ou rejeição em relação ao rigor marxista. O que não se pode negar, para mim, é a existência de Marx, assim como negar a existência dos positivistas, estruturalistas e funcionalistas. Veja, então, que não aceito esse tipo de racismo científico em que não se permite que os clássicos sejam lidos ou considerados parte da literatura fundamental.
Então, Paulo, você acha que os estudantes precisam estudar os clássicos de qualquer disciplina, mas não como objetos a serem venerados?
Realmente estudar, ler seriamente, criticamente. Mas veja, confesso que nem sei se você concorda comigo. Por exemplo, há alguns anos, um aluno de pós-graduação me disse que um professor de um curso que estava fazendo lhe deu uma bibliografia de 300 livros para um semestre. E o estudante me disse: "Estou ficando louco, não faço outra coisa a não ser ler. Não tenho tempo para mais nada. Estou criando um problema sério com minha mulher e meus filhos. Não entendo como isso é possível." Também não sei se esse mesmo professor que indicou os 300 livros tinha realmente lido todos eles. E se realmente leu esses livros, não estou certo de que os tenha entendido todos. Penso que é necessário destacar essas questões para os estudantes. Quando critico esse professor e a lista de leituras, não quero afirmar o contrário, que não vejo necessidade de que se leiam livros. Assim, nossa posição é muito difícil, porque acho absolutamente necessário explicar aos estudantes que precisamos ler seriamente pelo menos alguns livros. Outra questão que me surge quando pensamos nisso, e não sei se há nos Estados Unidos da América o mesmo fenômeno que temos no Brasil, é que a nova geração de brasileiros chega às universidades sem saber como fazer a espécie de leitura que as universidades exigem. Eu digo a espécie de leitura que as universidades exigem, porque eles, de fato, sabem fazer outros tipos de leitura. Claro que a maioria deles também não sabe escrever da forma que a universidade exige. Isso é um problema. Alguns professores dizem: não tenho nada a ver com isso, porque minha tarefa aqui é ensinar Hegel. Se não são capazes de entender Hegel, isso é problema deles e não meu. Não vejo as coisas dessa forma. Em primeiro lugar, porque não acredito que os estudantes cheguem à universidade sem saber que são responsáveis por um certo tipo de leitura e de escrita. É responsabilidade deles saber isso, mas existem razões pelas quais isto ainda não está dentro do nível de responsabilidade da juventude, o que explica essa situação. Se sou um educador que procura uma possível mudança social em meu país, eu não posso dizer aos estudantes: não tenho nada a ver com isso, eu te dou um zero. Não. Se puder ajudá-los, talvez entendam melhor a necessidade de transformar a sociedade brasileira. Alguns professores, mesmo de esquerda, demonstram seu rigor arrasando com os estudantes, fazendo-os abandonar o curso. Meu rigor é por demais influenciado pela minha opção política, com a qual procuro ser coerente. Assim, meu rigor, minha posição política, me levam a ajudar os estudantes, ensinando-os a ler. Como posso fazer isso? Faço isso simultaneamente com a leitura de Hegel. Isto é, em vez de dizer aos estudantes que precisam ler o primeiro capítulo desse livro de Hegel ou daquele livro de Gramsci, leio um capítulo com eles durante todo o tempo do seminário. Leio com eles sem lhes dizer que estou ensinando a ler, a saber o que significa ler criticamente, o que você exige de si mesmo para ler, que é o impossível passar para a página seguinte sem entender o que está nessa página, que, se você não entende alguma palavra, tem que consultar um dicionário. Se o dicionário comum não ajuda, tem que consultar um dicionário filosófico, um dicionário sociológico, um dicionário etimológico. Ler um livro é uma espécie de pesquisa permanente. Faço isso com os estudantes. Estou me lembrando, Ira, há uns 2 anos, sugeri a um grupo de alunos de pós-graduação que lessem 6 páginas de uma reprodução impressa de um depoimento feito por um camponês no Brasil. Era a transcrição de uma fita feita por um antropólogo, grande amigo meu, um jovem professor como você, que gravou uma conversa com o camponês. A transcrição dessa conversa tornou-se o prefácio de um livro que ele organizou. As 6 páginas do camponês são dos melhores textos que encontrei no Brasil depois de minha volta para lá, em 1980, depois de 16 anos no exílio. O camponês critica a educação tal como ela é feita agora no Brasil. Sugeri que os estudantes lessem esse texto e que na próxima reunião o lêssemos em classe, mas, antes, deveriam lê-lo em casa. Na semana seguinte, levei meu exemplar do texto e começamos a ler às 9 horas. Tínhamos 3 horas com intervalo para café, mas não houve intervalo, porque os estudantes não queriam parar de ler. Para dar minha demonstração de leitura séria, meu testemunho de iluminação crítica, comecei a ler, mas quando cheguei ao final do primeiro parágrafo, parei e disse aos estudantes: para mim, é impossível continuar se não parar aqui para pensar no que li. Quero compreender melhor o que li e, por isso, vou voltar ao início. Voltei à primeira palavra e li lentamente. Quando parei novamente, disse: agora acho que compreendi melhor e vou tentar lhes dizer como interpreto o que está por trás dessa fala do camponês. Então, comecei a falar sobre o que estava lendo. Li mais 2 ou 3 trechos da fala, fazendo a mesma coisa. Parei de novo e disse: quem gostaria de continuar? Um deles começou a ler. Fizemos isso durante 4 sessões de 3 horas cada uma, para ler 6 páginas. 12 horas. Quando terminamos, no último dia, uma professora de sociologia da Faculdade de Medicina, que fazia pós-graduação em educação, veio sorrindo e me disse: Paulo, tenho uma coisa para lhe dizer. Quando há um mês você sugeriu a leitura desse texto, eu o comprei e no domingo à tarde, à véspera da primeira sessão, eu li em 20 minutos e disse comigo mesma: quero só ver o que Paulo vai fazer com isso amanhã. Porque temos 3 horas de seminário, e o que é que ele vai fazer com esse texto que terminei em 20 minutos? Depois de passar 12 horas lendo esse texto, de 6 páginas, minha conclusão é que antes eu não sabia ler. Você vê? Qual é minha opinião sobre isso? Talvez agora eu não seja rigoroso. Minha tese é que foi melhor para aquele grupo de pós-graduandos ter passado 12 horas lendo 6 páginas comigo. A socióloga me mostrou como o caderno dela estava cheio de anotações feitas durante as discussões. Minha impressão é que, depois daquele exercício, deveria ser mais fácil para os estudantes lerem sozinhos, para entender o que significa ler, para que continuassem por conta própria. Acho que, se de vez em quando você pode ler com os estudantes um capítulo como esse, desafiando-os, e depois sugerir outros capítulos para lerem sozinhos e discutir com você, é melhor do que obrigar a leitura de 300 livros que se baseia numa certa fé, numa epistemologia muito, mas muito problemática, que é a seguinte: se você insiste em alguma coisa, você acaba conseguindo. Mas conhecer não é isso. Não é só obter aquilo em que você insiste, que será o resultado final de um exercício. Este é um problema, não é uma certeza. Vê você, Ira, como o nosso campo é difícil, como é difícil o nosso território?
Sim, por um lado, queremos que o curso iluminador seja sério e, por outro lado, ele tem que desenvolver o hábito da seriedade intelectual num campo cultural que desencoraja os estudantes de serem críticos. Pior ainda, os estudantes estão habituados ao modelo equivocado de rigor, de estudo mecânico e de memorização. Temos que desenvolver o rigor crítico numa pedagogia que pede aos estudantes que assumam sua própria direção. O que significa se autodirigir? Assim, a sala de aula libertadora também procura absorver os temas e os materiais dos contextos sociais que dirijam a atenção crítica à realidade. Também tentamos valorizar os textos que, tradicionalmente, não são levados a sério, como a crítica política da educação brasileira feita por um camponês, cujas palavras são estudadas junto com os textos clássicos de educação escritos por professores. Acho também que seu relato mostra o professor aprendendo junto com os alunos, sem saber de antemão o que resultaria disso, mas inventando o conhecimento durante a aula, junto com os estudantes. Esse é um momento complexo do estudo. O próprio hábito do estudo se desenvolve. O material de estudo se transforma. A relação entre professor e aluno é recriada. Estabelece-se uma relação crítica entre o seminário e a sociedade. Todos esses impulsos convergiram naquele único momento, no estudo intensivo da fala do camponês. Isso torna o campo estruturado e pleno de objetivo. É um exercício rigoroso. Mas o resultado final de um momento educacional como esse não pode ser previsto da mesma forma que a avaliação que um professor poderia fazer da memorização de uma bibliografia de 300 livros. O teste final é como os estudantes se transformam ao conhecer o material, como mudam em relação ao estudo e à sua participação na sociedade. Sua análise de um pequeno texto induziu os alunos a se tornarem leitores críticos dos textos e da realidade, e de assuntos não tradicionais ao mesmo tempo. Isto parece ser uma forma de transformar a educação numa pesquisa social durante a própria aula. Aqui, a educação não é engolir livros, mas é sim transformadora das relações entre alunos, professores, a escola e a sociedade. Uma pedagogia desse tipo é antecipadora em sua forma, conteúdo e até na atitude que tem com relação à lista tradicional de leituras. Existe uma forte tradição elitista que sempre olha para trás em busca de uma idade de ouro para aumentar o número de livros que os estudantes leem e o número de trabalhos que têm de escrever. No grande fantasma do passado, as listas de leituras respeitáveis eram todas de 300 livros. Aqueles que veneram o passado acham que o padrão está decaindo e a resposta deles é autoritária, endurecem com os alunos e os professores e usam a leitura e a escrita como punições e dispositivos disciplinadores. Além desse ponto de vista conservador, existe também agora um liberalismo ressurgente que diz que os estudantes estão supersaturados de informações, memorização, livros didáticos enormes e aborrecidos e longas listas de leituras que deixam pouco espaço para o questionamento crítico em classe. Nota de pé de página 4. Desde 1983, a onda de reforma educacional produziu dois estudos significativos, que exigem uma pedagogia mais crítica e ativa. O relatório da American Association of Colleges, Integrity in the College Curriculum, 1984, e o relatório do National Institute of Education, Involvement in Learning, 1984. Estudos mais antigos sobre a necessidade de uma pedagogia progressista podem ser encontrados no trabalho de Charles Silberman, Crisis in the Classroom, Nova York, 1970, e no trabalho de Herbie Kohl, The Open Classroom, Nova York, 1969, e em Basic Skills, Nova York, 1982, do mesmo autor. Os estudos de Goodland, Boyer e Sizer, citados na nota 1, apontavam nessa mesma direção também. Os liberais e os progressivos reconhecem também que o próprio currículo padrão interfere na aprendizagem, que o programa baseado na transferência é um problema. Sua decisão de estudar 6 páginas durante 12 horas esclarece radicalmente a questão do rigor. A análise intensa de um material não tradicional, o depoimento do camponês, que é, por si só, uma crítica da sociedade, transforma a aula num estudo crítico da crítica social, pondo em questão o próprio subsistema no qual estamos situados agora, a educação. O problema não é indicar menos livros para que os estudantes tenham tempo de decorar mais aquilo que leem. A aprendizagem não é uma olimpíada de memorização. A ideia é fazer da reflexão crítica da sociedade uma atividade fundamental. A ideia é evitar o voo sobre as palavras num esforço heróico para chegar ao final da lista de leituras. O voo sobre a sociedade de uma forma tal que impeça que se saiba como a aprendizagem se relaciona com a realidade. Apenas reduzir o programa não é a mesma coisa que dotar a pedagogia de um propósito crítico. O que você ouve muito dos professores, Paulo, é que eles estão sempre correndo para dar matéria, para dar o programa, para terminar o básico ou o fundamental. Eles são oprimidos por essa corrida até o fim do semestre. São pressionados a usar certos livros didáticos ou a dar certos tópicos obrigatórios numa dada ordem prescrita, em aulas demais com alunos demais. Haverá exames obrigatórios no final, e o curso seguinte do currículo exigirá que o curso anterior tenha coberto determinada quantidade de matéria. Os professores que se afastam desse procedimento temem ficar mal se seus alunos forem mal em testes padronizados ou nos cursos seguintes. Sua reputação poderia decair, poderiam ser despedidos. A ideia de analisar uma quantidade pequena de material não tradicional defronta com a preocupação com o currículo que angustia permanentemente o professor. Outra questão me ocorreu também enquanto você falava sobre a fala do camponês que sua classe estudou. Quero focalizar outro aspecto sobre o qual os professores perguntam. Você mencionou o caderno da estudante que escreveu 20 páginas sobre o pequeno texto do camponês. Esse é um produto concreto do processo. É um resultado tangível que pode mostrar o impacto do programa sobre o estudante. Os professores querem saber sobre os resultados, os produtos das classes libertadoras. Que outro exemplo você poderia apresentar para eles que mostre produtos finais? Que mais pode mostrar que o processo foi produtivo, construtivo e rigoroso? Os professores pedem testemunhos do processo.
Sim, isto é importante. Em minha experiência no Brasil, tenho tido trabalhos de fim de curso de tal nível de crítica e criatividade que às vezes peço aos autores que me deem cópias do que reescreveram. Tem alguns desses trabalhos no Centro de Educação que criamos em São Paulo, com o nome dos autores, para que outros estudantes possam lê-los. Algumas vezes, eles fazem análises críticas muito interessantes sobre suas próprias experiências. Por exemplo, eu não sei se você se lembra, hoje, depois das 3 sessões do seminário aqui na Universidade de British Columbia, de alguns comentários que fiz a respeito da liberdade de pensar, de ser criativo. Se você tem que medir a eficiência de um curso medindo o conhecimento em centímetros, você chegará a um fracasso total com esse tipo de método libertador. Para mim, é impossível medir o conhecimento com régua, como se hoje, na sala de aula, tivéssemos feito 10 mestres de conhecimento. Repito, a questão é saber se nesse semestre os alunos, apesar de não terem lido 200 livros, mas tendo lido alguns bons livros, alguns livros essenciais e fundamentais, a questão é se eles foram além do estágio de meras opiniões sobre os fatos e adquiriram uma compreensão crítica muito maior. Isto é, para mim, rigoroso. Significa ultrapassar as opiniões através do domínio da razão de ser dos fatos.
Muitos professores concordarão com você. Eles querem que os alunos se aprofundem além de fatos superficiais e de meras opiniões. A dimensão do programa oficial sabota esses seus objetivos, mas o conteúdo do que é lido também interfere na seriedade dos estudantes, porque os livros didáticos e os artigos técnicos são escritos numa linguagem artificial e num idioma político que impedem que os estudantes conheçam os conflitos de poder de qualquer época, de qualquer disciplina, de qualquer assunto. Seria uma boa notícia para os professores se tivessem um programa obrigatório menor, mas são eles que terão de descobrir que material e que textos provocarão a reflexão dinâmica dos estudantes. Outra coisa, pode ser que o professor tenha que soltar-se, como você fez naquela aula, aprendendo o material diante dos estudantes, com os estudantes. Isto assinala, por si mesmo, um momento criativo, que o conhecimento está acontecendo ali mesmo. O professor torna válido o ensino ao aprender criativamente durante o processo. Posso lhe dizer como se sente quem mergulha num programa ou num manual. Sabe uma coisa que faço no metrô de Nova York? Converso com alunos do colegial ou da universidade que estão carregando manuais ou lendo livros. Pergunto-lhes o que acham dos textos. Eles se queixam do tamanho e até do peso dos volumes. Os estudantes universitários reclamam do preço, mesmo aqui na minha faculdade. O negócio dos manuais, nos Estados Unidos da América, é uma indústria de bilhões de dólares por ano. Cada manual é 1,5 kg de sabedoria e $30 de conhecimento. Mas poucos alunos falam do prazer de aprender com essas versões desbotadas da história e da sociedade. Nota de pé de página 5. Para algumas discussões sobre o material ideologizado dos principais manuais, ver Francis Fitzgerald, America Revised, Nova York, 1979. William Griffin e John Marciano, Teaching the Vietnam War, Montclair, 1979. E Jean Enion, Ideology and United States History Textbooks, em Harvard Educational Review, volume 49, número 3, verão, 1979, páginas 361 a 386. Os manuais costumavam ter uma polegada de grossura, depois 2 e agora mais ainda. O corpo de conhecimento está crescendo rapidamente e, finalmente, os manuais serão gigantescos volumes de material impresso, carregados em macas através do metrô de Nova York. E serão necessários 2 estudantes para levar o livro à escola, 1 em cada ponta. Eles começarão a ler o texto no colegial e terminarão quando se aposentarem. Se propomos uma redução radical da transferência de informação na sala de aula ou nos manuais, em prol de análises mais longas de materiais considerados como textos problemáticos sobre a vida social, podemos esperar ir além dos resultados mínimos do currículo regular. Mas quero apontar uma consequência, um resultado da saturação dos alunos com informações maçantes. Toda essa atividade educacional do programa oficial não tem falado a linguagem deles, nem desenvolvido seu desejo crítico, nem se relacionado com os temas profundamente enraizados em suas vidas. Os alunos do meu curso não falam o inglês dos manuais ou dos professores. Seus temas, seus assuntos do dia a dia são sexo, vida familiar, dinheiro, trabalho, comida, esportes, crescimento, música, drogas, segurança nas ruas, nos carros, etc. Eles já sabem que a escola, aquele lugar onde se supõe que a aprendizagem ocorra, pouco tem a dizer sobre as coisas que mais lhe interessam. E aquilo que a escola diz não é dito na linguagem que eles usam. Você pode imaginar como é fácil aos estudantes tornarem-se anti-intelectuais nessas condições. Aqui nos Estados Unidos da América, a maior parte dos estudantes tem por certo que qualquer material que o professor traga à sala de aula será estranho a seus interesses. Perguntam-se se serão capazes de suportá-lo e não esperam estar suficientemente inspirados para digeri-lo palavra por palavra. Oferecer menos leituras não será suficiente, por si só, para mudar essa percepção. Atualmente, qualquer coisa que os estudantes tenham vontade de fazer, desde comer um hambúrguer até andar de patins, é mais atraente do que a educação. O menos que for escolhido e como esse menos for apresentado são coisas decisivas, e não menos importante é a percepção dos estudantes de que o professor que dá menos coisas para fazer também exige menos.
Compreendo o que você quer dizer, e é muito interessante. Lembro-me de quando estava lecionando na Universidade de Genebra. No final do seminário, na avaliação que tentamos fazer juntos, um dos alunos me fez uma crítica muito interessante que tem a ver exatamente com o que você disse agora. Ao tentar aplicar a metodologia na prática com eles, ela mesma como objeto de reflexão, na avaliação conjunta no seminário, o estudante me disse: Paulo, hoje após a nossa experiência nesse semestre, tenho que lhe fazer uma crítica. Mas, para mim, é uma crítica necessária e espero estar colaborando. Eu disse, está bem. E ele continuou, olhe, Paulo, você cometeu um só erro ao trabalhar conosco, mas é um erro muito sério. Quando você chegou aqui no começo do semestre, pensou que estávamos prontos para assumir a responsabilidade de nos modelar junto com você, mas você não tinha nenhum direito de pensar assim. Você supôs uma coisa que não estava comprovada. E ele me disse, e o que é que você fez? Você se suicidou com o professor. Em vez disso, deveria ter se exposto ao nosso assassinato. Como único professor no seminário, nós teríamos que matá-lo para que você renascesse como um aluno que também é um professor. Em vez disso, você cometeu suicídio na nossa presença e isso criou em nós a sensação de estarmos órfãos. Eu sorri e disse, sim, eu concordo com você completamente. Eu não tinha o direito de cometer esse erro. Acho que é precisamente isso que você está dizendo agora. Em algumas situações, em algumas circunstâncias, o objetivo democrático da educação libertadora pode levar à irresponsabilidade. Seus estudantes a percebem como se esperássemos menos deles. O educador responsável tem que ser, pelo menos, 6 pessoas, um professor liderando como professor e aprendendo como aluno, criando um clima aberto em muitos sentidos, mas nunca... Repito, nunca um clima de laissez-faire et laissez-aller, mas, pelo contrário, um clima democrático, sim. Assim, ao fazer isso, os estudantes começam a aprender de forma diferente. Eles realmente aprendem a participar, mas o que é impossível é ensinar participação sem participação. É impossível só falar em participação sem experimentá-la. Não podemos aprender a nadar nesta sala. Temos de ir até a água. Democracia é a mesma coisa. Aprende-se democracia fazendo a democracia, mas com limites.
Este é um ponto de partida importante entre a educação tradicional e a libertadora. O currículo oficial nos fala constantemente em democracia, sem permitir que os estudantes tenham a liberdade de praticá-la. A sua história de Genebra é uma lição de como a prática libertadora da democracia precisa estar situada nos limites de desenvolvimento dos estudantes. A diretividade e a liberdade de cada aula têm de ser repensadas constantemente para cada nova classe. A meu ver, numa classe libertadora, o professor procura se retirar, gradualmente, como diretor da aprendizagem, como força diretiva. À medida que os estudantes passem a tomar iniciativas mais críticas, o professor encoraja sua auto-organização, sua participação na organização do currículo. Seria impossível esperar que autoridades tradicionais planejassem sua própria retirada do poder em qualquer instituição, inclusive na escola. O objetivo auto-organizador da classe libertadora é delicado, conforme mostrou seu seminário de Genebra. Você pode soltar a autoridade cedo demais, assim como pode soltar tarde demais. Fazer esse cálculo é uma coisa precária, que envolve, mais do que qualquer outro momento, o professor enquanto político, cientista e artista, sintetizando, a partir de muitas indicações e exercícios, uma compreensão sobre quando e como passar a autoridade aos estudantes. Em contraposição, o professor tradicional é sempre o responsável, do começo ao fim. Sua autoridade está postada a uma distância imutável dos estudantes. Essa autoridade tem que ser fixa para que todo o currículo programado, da lição A a Z, seja cumprido no prazo, graças à iniciativa do professor. Essa autoridade fixa do professor interfere aqui com o próprio desenvolvimento crítico dos estudantes. O professor tem que ser ativo, enquanto se faz com que os alunos sejam reativos.
Mas, veja bem, Ira, para mim, a questão não é que o professor deva ter cada vez menos autoridade. Para mim, o importante é que o professor democrático nunca, realmente nunca, transforme a autoridade em autoritarismo. Ele nunca poderá deixar de ser uma autoridade ou de ter autoridade. Sem autoridade, é muito difícil modelar a liberdade dos estudantes. A liberdade precisa de autoridade para se tornar livre. É um paradoxo, mas é verdade. A questão para mim, no entanto, é que a autoridade saiba que seu fundamento está na liberdade dos outros. E se a autoridade nega essa liberdade e corta essa relação que a embasa, então creio que já não é mais autoridade e se tornou autoritarismo. Da mesma forma, se o lado da liberdade na dialética não atende à autoridade, porque a autoridade renuncia a si mesma, ou nega a si mesma. A tendência é a liberdade deixar de ser liberdade para se transformar em licenciosidade. Em nenhum dos dois casos podemos falar em democracia, nem falar em disciplina, nem em criação ou em recriação democrática da liberdade. Teremos licenciosidade de baixo para cima e imposição de cima para baixo. Por isso, Ira, estou convencido de que o educador, sem levar em conta se trabalha no nível da pré-escola, da escola de primeiro grau ou da universidade, tem que assumir a autoridade necessária que deve ter, sem ultrapassá-la e destruí-la, tornando-se autoritária. Isso não é fácil. Temos diferentes modos de ser autoritários, não é? Inclusive um modo muito falso e muito hipócrita, no qual você faz um apelo manipulador. Alguma coisa é A e você tenta dizer que ela é B. Podemos ser autoritários de maneiras doces, manipuladoras e até sentimentais, bajulando os estudantes com passeios por estradas floridas e sabendo já quais pontos você escolheu para que os estudantes aprendessem. Mas você não quer que eles conheçam os seus planos, o seu mapa.
Você tem razão de fazer essa distinção entre autoridade e autoritarismo. Eu uso minha autoridade e preciso de autoridade para começar a dirigir minhas classes. Estou aberto a compartilhá-la, a que os estudantes surjam como co-diretores do currículo. Quanto mais confiança os estudantes tiverem em mim, enquanto autoridade que dirige um curso produtivo, que pode manter a disciplina, que tem um bom domínio do conhecimento e de como obter mais conhecimento, mais os estudantes terão confiança nas minhas intervenções. Concordo que os educadores libertadores têm que usar a autoridade dentro dos limites da democracia. Como fazer isso na prática é mais difícil de demonstrar. Cada classe, cada grupo de estudantes, cada situação exigirá que o professor ajuste a equação da autoridade e da liberdade. Assim como você não pode saber de antemão exatamente qual seria essa equação para qualquer classe, você vai ganhando experiência em praticar a autoridade com liberdade e pode ver facilmente, pelo comportamento da classe, se seu método está dando certo ou não. Meus comentários anteriores sobre a autoridade vieram, creio eu, de algumas poucas experiências. Uma dessas experiências é a enorme ausência de liberdade e democracia nas escolas e a enorme presença de licenciosidade e de autoritarismo. Os professores e administradores impõem aos alunos um currículo oficial e estes reagem pela resistência. A forma da autoridade e da pedagogia produz a crise, enquanto que se culpa a mediocridade dos estudantes pelo fracasso da educação. Ao acentuar a necessidade de menos autoridade do professor, estou reagindo também a uma opressão que sinto ao caminhar pelos corredores de minha própria faculdade. Frequentemente, ouço o troar da voz de metralhadora do professor enquanto fileiras de estudantes silenciosos e entediados sentam-se olhando para a frente, alguns tomando notas, alguns mascando chiclete, fumando ou dormindo, pouco intercâmbio de um lado para o outro. Essas experiências dos estudantes condicionam suas respostas contra a educação dialógica. Tenho de engajá-los provocativamente no aprendizado para recuperá-los dos efeitos mortíferos dos outros cursos a que assistem. O que queria também salientar é a mobilidade do professor no processo libertador. Aprendo e me modifico no correr da aula. Já escrevi em algum lugar sobre a variedade de formatos que uma aula libertadora pode ter. Quando falei que a autoridade tradicional estava fixada a uma distância constante dos alunos, queria sugerir que o educador libertador pode ajustar seu papel na sala de aula às necessidades do estudo. Essa disposição de ser uma autoridade móvel é um aspecto que percebo na transformação do professor. O professor pode dar uma aula expositiva, pode encaminhar uma discussão, pode organizar pequenos grupos de estudo dentro da sala de aula, pode supervisionar pesquisas de campo fora da sala de aula, pode exibir filmes, pode complementar pontos de vista que faltam à classe ou pode atuar como um bibliotecário, na ajuda a grupos de estudo a encontrar os materiais ou pode destinar longas horas de aula às apresentações dos estudantes, etc. A disposição de se mover com a classe envolve uma disposição a ser flexível quanto à forma da autoridade que o professor exerce. Para os estudantes, essa flexibilidade é sinal da abertura do curso. Você deu a entender que a autoridade do professor deve estar sempre lá, mas ela muda quando os estudantes mudam e o estudo evolui, quando eles emergem como sujeitos críticos do ato de conhecimento. Se o processo funciona, o professor também se recria.
Sim, essa é a capacidade de ser criativo, isso é, de compreender o desenvolvimento da prática de ser professor. Não é algo imóvel. Sua maneira de trabalhar nesse semestre não é, necessariamente, a mesma do próximo semestre. Não sei se os alunos e os professores também lhe perguntam, nessa questão de autoridade na sala de aula, dialógica, se o professor é ou não é igual aos estudantes. Essa questão é muito interessante. A experiência de estar por baixo leva os alunos a pensarem que, se você é um professor dialógico, nega definitivamente as diferenças entre eles e você. De uma vez por todas, somos todos iguais. Mas isso não é possível. Temos que ser claros com eles. Não. A relação dialógica não tem o poder de criar uma igualdade impossível como essa. O educador continua sendo diferente dos alunos, mas, e esta é para mim a questão central, a diferença entre eles. Se o professor é democrático, se o seu sonho político é de libertação, é que ele não pode permitir que a diferença necessária entre o professor e os alunos se torne antagônica. A diferença continua a existir. Sou diferente dos alunos. Mas, se sou democrático, não posso permitir que essa diferença seja antagônica. Se eles se tornam antagonistas, é porque me tornei autoritário.
Você não estava aberto à mudança.
Sim, tornei-me rígido, fechado à democracia. E é muito interessante. Num dado momento, os estudantes o testam. Estão tão condicionados pelos professores autoritários que, quando você chega e diz que nessa aula somos diferentes, que é que temos o direito de pensar e fazer perguntas, de criticar, e não apenas direito, mas dever, é possível que um dos estudantes, e isso é lindo, faça o primeiro teste. Poderá provocar fazendo alguma coisa que seria punida por um professor autoritário. Faz isso para saber se o que você disse é verdade. Se você pune aquele estudante, você não estava sendo honesto realmente. Seu discurso não tinha valor algum. Mas, se você não diz nada ao aluno, seu discurso também não tinha valor. Percebe como é difícil?
Sim, os alunos são muito espertos na luta pelo poder na sala de aula.
Os alunos precisam saber que a liberdade deve ser punida em alguns momentos. E que a punição precisa ser dada pela autoridade. Por exemplo, Elza e eu nunca deixamos de repreender nossos filhos sempre que foi preciso. Nunca batíamos neles. Não era necessário. Eles são absolutamente virgens disso. Mas os repreendíamos. Falávamos seriamente com eles. Contudo, nunca dissemos não sem dar as razões pelas quais dizíamos não. Tive outras situações como essa na minha vida. 6 anos atrás, num curso de pós-graduação no Brasil, uma mulher fez um teste desses comigo, provando meu testemunho de liberdade no primeiro dia. Em última análise, tenho certeza de que esperava que eu a pusesse para fora da sala para demonstrar que eu não era realmente aberto. No meu discurso, eu não podia fazer isso, mas também não podia simplesmente sorrir. Quando ela parou de falar, fazendo uma incrível crítica a priori a mim, falei com ela seriamente, usando a autoridade do professor. Mas não a expulsei do seminário e, no final do semestre, ela teve uma boa nota. Era uma mulher capaz. Não nos tornamos amigos, porque acho que ela também não queria isso. Esse é o tipo de situação que você enfrenta quando a sua opção é uma opção libertadora, para usar a democracia, a liberdade e a autoridade juntas. Você não pode aceitar o convite ao autoritarismo que a ideologia dominante lhe faz através do teste de um aluno.
O aluno é o mensageiro da ideologia que o domina, convidando o professor libertador a cair novamente nas relações rígidas. Na sala de aula tradicional, o professor e os alunos tentam manipular-se um ao outro ao mesmo tempo. O terreno em que se encontram é a luta pelo poder, para ver quem controlará o processo. É impossível transcender essa divisão antagônica, a menos que a pedagogia pratique a democracia. Neste caso, os alunos receberão sinais que se opõem à resistência ao trabalho intelectual que aprenderam. Quando, em classe, enfrento os testes a que os alunos submetem a democracia ou minha autoridade, procuro me lembrar de todas as maneiras pelas quais os estudantes podem manipular o professor. Às vezes, os desafios partem de muitos estudantes, um após o outro ou todos ao mesmo tempo. Procuro não esquecer de me comportar de algum modo que reverta as expectativas dos alunos e, portanto, interfira com seu comportamento de rotina. Ainda assim, toda a minha argumentação, minha engenhosidade e minhas boas intenções nem sempre são suficientes e, habitualmente, tenho que pedir que certos alunos deixem meu curso. Não posso deixar que destruam meu trabalho ou as possibilidades de aprendizagem dos outros alunos e, então, peço que deixem o curso, se é que não conseguem mudar ou, então, lhes dou algum trabalho para fazer fora da sala de aula. Os outros alunos frequentemente se sentem aliviados por eu afirmar minha autoridade ao expulsar da sala alguém tão perturbador. Faço isso porque tem que ser feito. Acredito que nosso sistema econômico cria alguns danos às pessoas que não podem ser consertadas. Acho importante dizer que muitos professores nas escolas públicas e em algumas faculdades nos Estados Unidos da América frequentemente enfrentam tal antagonismo, alienação e resistência que não há pedagogia que possa atualmente reverter. O problema exige algo a mais do que uma filosofia de ensino ou um método didático. Pela minha experiência, considero que o antagonismo dos estudantes é mais difícil de ser controlado em turmas grandes. O número de testes que o professor enfrenta se multiplica. Turmas menores farão com que seja mais fácil que o educador libertador vença as manifestações da alienação. É muito fácil dizer, em termos de reforma educacional, que um mau processo com 40 alunos será um mau processo com 20. A educação de transferência ou educação bancária não será melhor só por fazê-la com metade dos alunos. A natureza do processo é o primeiro problema. Ainda assim, o tamanho da classe é um assunto importante também, porque um professor que trabalha demais será menos paciente com um processo experimental. Assim, Paulo, penso que a questão que você levantou sobre diferenças não antagônicas é importante. O professor é sempre diferente e não é igual aos alunos, mesmo quando se praticam relações democráticas em classe. Este é outro modo de descrever o papel de líder que o professor libertador tem que desempenhar. O professor dialógico é mais velho, mais informado, mais experiente na análise crítica e mais comprometido com um sonho político de mudança social do que os alunos. Temos que reconhecer essa diferença entre o professor e os alunos. De fato, essas diferenças fazem com que o professor libertador seja possível. Uma pessoa que trabalha pela transformação nas escolas ou nas universidades trabalha em situações estabelecidas contrárias à liberdade, onde o currículo oculta a realidade. Se o professor decide desafiar a dominação, ele tem que levar um sonho político a lugares onde esse sonho não é mais que uma possibilidade. O professor é diferente não só por sua formação, mas também porque lidera um processo de transformação que não ocorreria por si só.